Hacker News Diário, um podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou Rafael Costa. Hoje, a Google perde o recurso e fica com a maior multa antitrust da história europeia. A Infineon inaugura uma fábrica de chips de potência de 5 mil milhões em Dresden e o Supremo Tribunal do Japão decide que uma IA não pode ser inventora numa patente.
O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a maior multa antitrust da história, 4,34 mil milhões contra a Google.
E esse valor convertido chega perto dos 4,7 mil milhões. O caso começou porque a Google obrigava fabricantes a pré-instalar o Chrome e o Google Search para acederem à Play Store. E o tribunal manteve a decisão sem dar margem para novos recursos. Manteve. A Comissão Europeia provou que a Google usou o domínio do Android para bloquear concorrentes e consolidar o monopólio nas buscas. Isso alinha-se com um desabafo forte de um funcionário de longa data que saiu da empresa.
Exato, ele diz que a gestão perdeu a bússola moral, que já não se pergunta isto é certo, mas só isto é legal.
A Alemanha ganhou hoje uma peça importante no tabuleiro dos semicondutores da Europa.
A Infineon acaba de inaugurar uma fábrica de chips em Dresden, e não é uma linha de produção qualquer.
Foi um investimento de euros 5 mil milhões focado no chamado chips de potência.
Chips de potência. Explica lá o que os torna diferentes dos processadores convencionais.
São chips especializados em gerir e distribuir eletricidade de forma eficiente. Estão em tudo: carros elétricos, painéis solares, centros de dados.
Certo. E a fábrica, que tem o nome de Smart Power Fab, vai produzir componentes com uma tecnologia nova de nitreto de galho.
Esse é um salto importante. O nitreto de galho permite chips menores que operam com menos perdas de energia e suportam temperaturas mais altas.
O que encaixa na estratégia da UE de garantir autonomia tecnológica e depender menos da Ásia para componentes essenciais.
Exato. A produção em larga escala começa em 2026, mas o impacto vai ser sentido na próxima geração de eletrificação.
E a dimensão do subsídio estatal mostra como esta autonomia se tornou uma prioridade de segurança econômica para Bruxelas.
Enquanto a Europa corre atrás da autonomia tecnológica com novas fábricas, o Japão acabou de tomar uma decisão que mexe com as regras mais básicas da propriedade intelectual na era da IA.
O Supremo Tribunal do Japão decidiu que uma inteligência artificial não pode ser listada como inventora num pedido de patente.
E por que isso é tão importante agora?
Porque há inventores a usar IA para criar tudo, desde novos materiais a medicamentos. E a questão era, se a máquina teve a ideia sozinha, quem fica com os direitos?
O tribunal foi bem claro nisso. A lei de patente japonesa define explicitamente o inventor como uma pessoa singular, um ser humano. Ou seja, a lei não deixa espaço para interpretações como máquinas. Mas essa decisão também expõe um problema maior. O que acontece quando um humano usa uma IA, mas não consegue explicar como chegou à invenção? Esse é o ponto cego que o tribunal deixou em aberto. A decisão não resolve o dilema da caixa negra, onde o processo criativo se torna tão opaco que nem o utilizador humano consegue descrever. E isso liga-se diretamente à outra medida radical que vimos esta semana, desta vez em Espanha. O governo espanhol ordenou que a Palantir fosse colocada numa lista negra, tanto para o setor público como para empresas privadas. A justificação é pesada, acusam a empresa de usar algoritmos opacos para criar perfis psicológicos e manipular cidadãos. Existe uma preocupação real de que o uso da sua plataforma, Goltam, possa violar a Constituição Espanhola e a Carta dos Direitos Fundamentais da UE.
Um tribunal emitiu uma liminar urgente que praticamente proíbe qualquer contrato com a Palantir enquanto houver risco de tratamento ilegal de dados pessoais.
Então, de um lado, o Japão decide que a patente exige um inventor humano.
E do outro, a Espanha bloqueia uma empresa inteira porque o seu processo algorítmico é tão opaco que pode anular os direitos fundamentais de quem é afetado por ele.
É um sinal muito claro de que os governos estão a travar a ideia de que um sistema de IA pode agir como uma entidade autônoma e sem responsabilização. Virgínia acaba de proibir a venda de dados de geolocalização.
Isso inclui todo tipo de dado que mostra onde estamos ou por onde andamos?
Sim, a lei impede que estes lucrem especificamente com a venda desses registros de localização. E o que é que motivou esta proibição agora? Os legisladores apontam para o risco de revelar padrões de visitas a clínicas de saúde ou locais de culto. Isso muda o jogo para as corretoras de dados nos EUA. E muda mesmo, porque até agora esse mercado funcionava quase sem barreiras.
Mas há outro desenvolvimento neste exato momento que liga a privacidade à pressão federal.
Electronic Frontier Foundations enviou uma carta à FTC sobre o X a 2 de julho de 2026.
A EFE argumenta que a plataforma está a violar um acordo já existente com o regulador.
O problema central é que o X terá usado dados dos utilizadores sem o consentimento exigido.
E a carta pede que a FTC aplique sanções por esse incumprimento.
Portanto, enquanto um estado bloqueia a venda de localização, uma organização federal tenta obrigar uma rede social a cumprir o que prometeu.
Fica a pergunta no ar. Os estados vão preencher o vazio que o governo federal deixa na proteção de dados?
Desde o kernel Linux 6.9, a função de suspensão do Lux deixou de limpar as chaves de encriptação do disco da memória RAM.
Isso é grave. Significa que se alguém tiver acesso físico ao computador suspenso, pode extrair as chaves e ler todo o disco.
Exato, a vulnerabilidade foi descoberta há dias e já há um patch submetido, mas ainda não está integrado.
E o que é que um utilizador pode fazer enquanto espera pela correção oficial?
A recomendação mais imediata é desligar completamente a máquina em vez de a suspender, porque o desligamento limpa a memória.
Ou então evitar atualizar para o kernel 6.9, mantendo uma versão anterior onde a limpeza das chaves ainda funciona. O problema afeta qualquer distribuição que já tenha adotado este kernel novo, desde laptops pessoais a servidores empresariais. E como o Lux é a ferramenta padrão para encriptação de disco no Linux, o raio de exposição é enorme até a correção chegar.
Outra história que parece ter saído de um mistério de montanha, um corpo que serviu de marco sombrio no Everest durante anos.
Exato, o chamado Botas Verdes. Durante muito tempo, ninguém sabia ao certo quem era aquele alpinista que ficou visível numa gruta logo acima dos 8.500 metros.
Agora a identidade foi confirmada?
Sim, uma análise de ADN resolveu o caso. O corpo pertencia a Tse Wang Paljor, um alpinista indiano que desapareceu na grande tempestade de 1996 no Everest. É um desfecho que traz alívio para a família, mas também levanta uma decisão difícil: remover o corpo ou deixá-lo ali.
Exatamente. A altitudes tão extremas, uma operação de resgate é arriscada e caríssima. Por isso, tantos corpos permanecem na montanha.
Às vezes, o segredo de um modelo não está em treinar tudo, está em congelar quase tudo e mudar só uma camada.
Como assim, uma só? Um estudo novo mostra que treinar apenas uma camada de um transformer consegue resultados equivalentes ao treinamento completo com reinforcement learning.
Isso reduz a computação de forma brutal. E o paralelo com o código é direto. O método shortlist aplica uma lógica parecida.
Exato. Em vez de deixar a IA programar sozinha e depois corrigir, o shortlist mantém o modelo sob supervisão constante, validando cada passo.
E bateu a Fable, uma ferramenta especializada em código. Ou seja, controlar o processo em tempo real superou a geração livre.
A consequência prática, estamos a caminho de sistemas mais eficientes, onde atacar um ponto certo do modelo ou do fluxo de trabalho vence a estratégia de retreinar tudo. Sabes aquela história dos ovos no Zewa? As três maiores produtoras acabaram de ser multadas por fixação de preços. Mas o valor da multa é difícil de acreditar.
Deixa-me adivinhar. Foi uma palmadinha nas costas?
Basicamente, a investigação mostrou que as empresas inflacionaram os preços para aumentar os lucros. O problema é que a multa que pagaram é cerca de 1.000 vezes menor do que o dinheiro extra que fizeram com o esquema.
Isso significa que, na prática, o crime compensou. O incentivo para não repetir é quase zero.
Olha só, o ecossistema de IA está ganhando um sistema nervoso para se conectar ao mundo real. Como assim um sistema nervoso? Acabaram de lançar duas peças que se complementam. Uma é o MCP Cloud, um serviço que padroniza como modelos de linguagem acessam ferramentas externas. E a outra é o Cloud Real Video, que literalmente deixa qualquer LM assistir a um vídeo, entender o contexto visual e responder sobre o que viu. A consequência prática é imediata. Agentes de IA deixam de ser chatbots cegos e passam a agir no mundo digital conectando APIs, planilhas e vídeos em um único fluxo de raciocínio. Duas ferramentas que mexem com os blocos mais profundos do software acabaram de aparecer.
LMDB 1.0, a base de dados que funciona diretamente na memória, saiu da versão de desenvolvimento.
Exato. O LMDB lê e escreve sem os passos pesados de um motor tradicional, o que o torna muito rápido para sistemas embebidos.
E há outro projeto curioso, o CRASTI. Pegaram o compilador de Rust e traduziram-no inteiro para C.
Isso significa que o compilador pode ser levado para plataformas onde só há um compilador de C disponível.
Não é reescrever, é uma tradução automática da lógica do Rust, uma espécie de ponte para ecossistemas mais limitados.
E de repente, o mundo dos contentores também teve um salto. O Podman 6.0 saiu e migrou o back-end para usar a stack nativa do Systemd. Isso significa que, afinal, ele depende explicitamente do Systemd. O que é bom ou mal, dependendo de quem pergunta?
Bom para quem quer contentores com a mesma gestão de processos que o resto do sistema operativo. Eles até introduziram suporte a Timers e Socket Activation, coisas muito familiares para quem já usa Systemd. Sofia Almeida.
A consequência prática é que um cluster de Podman se parece cada vez menos com uma réplica do Docker e mais com serviços Linux normais. Mas nem tudo são infraestruturas sérias. A IMISH também lançou a versão 3.0.
A IMISH 3.0 é um caso curioso de maturidade open source. Já não é só uma alternativa ao Google Fotos, aquilo tem agora sincronização com ficheiros RAW e suporte a álbuns colaborativos.
E outro pormenor, o brainstorming gráfico no NetBSD deu os primeiros passos. Alguém partilhou um post detalhado a tentar correr Vulkan.
Ainda não é uma solução empacotada, mas o relato mostra uma rota. Compilar o loader do Vulkan e ativar o renderizador LevPip para não depender de hardware específico.
Ou seja, o NetBSD ganha uma prova de conceito para gráficos acelerados, embora ainda precise de muito trabalho manual. O ZeroFS também apareceu neste lote, um sistema de ficheiros estruturado em log para S3, pensado para cargas que precisam de consistência sem penalizar latências. E por fim, o movimento lateral, o Vitmais Beta, trouxe ferramentas de build mais rápidas e a PeerTube continua a afirmar-se como alternativa federada, agora com mais tração nos repositórios.
O que liga estes pedaços todos é um fio de autonomia em relação aos gigantes de cloud e às plataformas centralizadas, do contentor à galeria de fotos, passando pela build e pelo vídeo.
E fica esse fio de autonomia, do contentor à galeria de fotos, do kernel ao compilador, a correr por baixo de várias histórias de hoje.
Obrigado por ouvires o Hacker News Diário, um podcast da Bri. Voltamos amanhã com mais.